Fala, galera! Começando mais um episódio do Start Ecom Podcast, o podcast da comunidade dos Regs de E-Commerce. Aqui nós vamos falar de carreira, negócios e muitas estratégias do mercado. Eu sou o Maurício Guimarães, CEO da comunidade Start Ecom e o host desse podcast. E hoje eu tenho o prazer, olha só, gente, eu tenho o prazer da companhia do Jorge Zanol, diretor executivo da Start Ecom. Muito obrigado pela presença, Jorge.
Eu que agradeço, Maurício, tudo bem? Tudo bem, Marco? Tenho certeza que vai ser uma conversa bacana aqui, vai ser bem legal.
Show de bola. Olha, gente, o Jorge está aqui junto com a gente, É um grande evento para o nosso podcast, porque o Jorge, geralmente, ele fica nos nossos bastidores, mas hoje ele está junto com a gente como co-host e tem muita coisa para a gente conversar. Bom, ele já falou do nosso convidado. Nosso convidado também está dentro da comunidade Start Ecom. Eu já falo para vocês um pouquinho mais da comunidade também. Ele está dentro da comunidade Start Ecom. Ele que é Head de Marketing Digital e E-Commerce do mercado de luxo. Gente, muito chique isso. Seja bem-vindo, Max Pedroso.
Fala, Maurício. Fala, Jorge, tudo bem? É um prazer imenso, né, receber esse convite de vocês. Bem, a gente já se conhece, né, de longas datas, é o Maurição, né, a gente já teve alguns contatos comerciais também no passado. Mas uma coisa que até que eu comento com o pessoal lá da comunidade, que sabe quando você tem a sensação que você encontrou a sua tribo? Um monte de cara maluco, né, que adora tecnologia, que vive tomando porrada pelo mundo porque não tem muita fonte ali para se embasar. Então, acho que é um pouquinho do que encontrei na comunidade. Né, encontrei minha tribo ali que a gente pode, né, realmente ter uma troca de qualidade. Muito obrigado pelo convite.
Oh, que bacana.
Bacana, bacana demais. Max, eu estava muito na expectativa de poder fazer esse podcast com você, porque eu tenho algumas dúvidas que eu não consegui ainda, porque eu sempre falo, né, gente? A comunidade, lá a gente tem algumas perguntas que a gente não faz no Google. O Google não responde, né? Então, uma das trocas bem bacanas que acontece lá dentro do nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo exclusivo da comunidade é essa. A gente tem algumas perguntinhas que só a experiência, a vida nas trincheiras mesmo, sentindo o cheiro do Dunf, né? Quando sai quentinho lá da impressora, para a gente poder aprender e tirar essa dúvida. Max, muito obrigado aí, vamos aprender bastante hoje. Gente, todos os heads que estão nos acompanhando hoje, prestem muita atenção nesse podcast, porque ele será espetacular. Max, eu já vou te perguntar, já vou chegar chegando. Hoje você tá atuando diretamente com e-commerce. Você está hoje em qual operação?
Hoje, Maurício, eu estou na Drizon. Né? A Drizon é um player, né, do mercado de luxo, uma joalheria bem tradicional. Né? Vai fazer 60 anos aí de mercado, né? Então, uma empresa que conseguiu sobreviver 60 anos no varejo no Brasil, né, realmente é para a gente respeitar, né? Então, a Drizon, ela trabalha, né, com joias de alto valor agregado e também representa as maiores marcas de relógio suíços, né? Então, Rolex, Cartier e outras marcas ali do mesmo porte, né? Então, lidar, né, com esse desafio de trabalhar numa marca tão renomada, assim, realmente no dia a dia a gente tem alguns perrengues chiques, digamos assim.
Rolex? Aí sim, aí é alta joalheria, Max? Isso é alta joalheria?
Alta relojaria, né, com a Rolex, e alta joalheria, né, com a Drizon, com as criações próprias, né? Então, é um pouco desse universo.
Nossa, isso é maravilhoso, né? A gente fala um pouquinho de e-commerce e o e-commerce ainda a gente não consegue ouvir falar, claro, dentro de algumas bolhas dentro do e-commerce, então consegue ouvir falar da alta relojaria e alta joalheria para o e-commerce, mas é muito importante a gente ter pessoas como você que realmente sabe o que estão fazendo, estão ali no dia a dia do negócio. Antes da gente falar um pouquinho mais dela, eu te conheci numa outra empresa, foi na Júlio Cubo?
Isso, da Júlio Cubo. Júlio Cubo é outro player também, né, de joias no segmento de luxo também. Eles são especialistas em pérolas no Brasil, né? Foi a empresa que trouxe a primeira pérola em escala comercial para o Brasil. Então, aprendi bastante ali também naquela operação. A família é muito querida também, é repleta de valores bem bacanas, assim como pessoas, natureza, né? Eles apoiam vários projetos e foi uma honra também trabalhar com eles ali, fazendo o growth inicial no e-commerce e depois eu assumi o marketing geral da empresa, mas foi uma experiência muito bacana também.
Para você chegar, e aí eu entendo que hoje você lida com valores bem altos, você está numa empresa muito grande, você trabalha com mercado de luxo, mas nem sempre foi assim, né, Max? Você no início da sua carreira, primeiro assim, você tem formação em tecnologia, em administração, tem até um gerente que tem formação em turismo, que eu conheço, mas Qual é a sua formação? Como é que você conseguiu chegar onde você chegou hoje?
Vamos lá, foi um caminho, né, bem árduo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Então, eu vejo nessa molecada aí, né, meio perdida e tal, eu falei, cara, com os 12 anos já estava trabalhando, ganhando meu dinheiro, né? Então, acho que isso trouxe um amadurecimento também muito bacana para mim, né? Muito cedo, né? Tive muitas responsabilidades muito cedo na minha vida. Então, eu comecei aos 12 anos trabalhando com meu pai. Meu pai tinha um jornal na época, chamado Tribuna da ABCD. Ali eu iniciei, né? Lógico, né? Filho do dono, aquela coisa vai ser office boy, vai aprender, moleque. Né? Joga ali pra linha de frente, né? E, enfim, aí, só que assim, eu sempre gostei muito de mexer com computador, sempre foi meu grande fascínio, enfim. Então eu ficava, quando eu chegava da rua, né, com a pastinha assim, eu ficava do lado das pessoas que estavam operando ali, né, os computadores, para aprender, né, para ver como é que fazia, enfim, as coisas. E aí eu comecei, né, nesse processo de curiosidade, até que eu convenci ali meu pai de, olha, me deixa aqui num cantinho que eu vou ajudar a fazer outras coisas na parte interna, né. E aí eu comecei a fazer inicialmente arte final do jornal, então eu fazia anúncio, né, para o jornal. Então eu comecei nessa área. E depois, lógico, aprendendo mais habilidades ali, né, fazendo textos, diagramando, né, o jornal. Então, isso eu estou falando de 96, né? Então, isso já me deu uma bagagem muito bacana do que seria a internet, porque eu já estava lidando com UX, né? Com design, né? Com criação. Então, tudo isso foi um preparo muito bacana. Eu fiquei 2 anos ali com meu pai e depois eu digamos assim, fui enfrentar o mundão, né? Achava que seria importante para mim, como desenvolvimento pessoal, ter novos conhecimentos ali, né? Em outros segmentos. Lógico que não foi algo previsto, né? Foi algo meio forçado ali, aquela coisa de briga de família, tá? Não, porque você não aceita minha opinião, né? O pai, ele sempre pôr muito, né, a visão dele do negócio, e às vezes você quer ir para outro caminho, né? E tudo bem, acho que faz parte do processo. A gente teve ali uma cisão profissional, não pessoal, e eu resolvi seguir, né, o meu próprio caminho. E foi bacana, né, também. Foi uma estrada bem rica. Depois que eu saí do jornal, eu fui parar numa empresa de tecnologia chamada Ingecom Tecnologia, na qual ela tinha... ficava em São Bernardo, eu lembro que ficava bem no mesmo prédio da VisaNet, então a gente tinha uma internet ultra veloz, 64K.
Naquela época, né?
Exato. E a gente vendia um produto revolucionário também, que era a internet 0800, né? Você não pagava pulso para poder acessar a internet. Né? Então, olha que...
Na época do pulso ainda, né? Telefone para internet.
Não, e o mais curioso é que na frente do prédio tinha uma oficina de mobilete. Então, assim, imagina, internet a rádio, mobilete. Os caras aceleravam as mobiletes, caiu o sinal da internet.
Nossa, isso foi aonde? Foi no ABC?
Foi em São Bernardo.
São Bernardo. Que ano que foi isso, Max? Mais ou menos, você lembra?
Foi em 98. De 98 para 2000 que eu fiquei nessa empresa ali.
Legal.
Cara, eu tinha 15 anos, olha que loucura, eu tinha 15 anos, né? Aí lá eu entrei como web designer, né? Então comecei a desenvolver páginas de internet. Era muito legal que esse início, né, era muito ali, bloco de notas, né? O front page era luxo, né, na época, né? Então você depois, né, veio o front page, até melhorou bastante, né, um pouco mais o nosso trabalho. Então eu com 15 anos eu tinha uma equipe ali de 3 outros web designers, né, que também prestavam serviço junto comigo, né? Porque realmente você não tinha gente para trabalhar, cara. Imagine, hoje não tem, imagine nessa época, né?
Na época, né? E eles eram seus pares na empresa, Marcos?
Eu era o líder, né, assim, do setor, e tinha essas outras pessoas que trabalhavam
comigo. Ah, tá. Então você já tinha o cargo de liderança com 15 anos, é isso?
É, exatamente.
Nossa!
16 anos, então você vê.
Aí, né? Sim. Já estava à frente do tempo ali, né?
Já estava à frente do tempo. Nossa, maravilhoso.
Realmente foi bem precoce, lógico, né? Com muitos deslizes, né? Enfim, uma fase de aprendizado muito grande, né? E assim, e nessas .coms, né, naquele momento, né, tudo era farra também, né? Na verdade, assim, a gente tinha profissionais que também não entendiam muito do segmento, estavam vindo de outras áreas. No caso dessa empresa, eram engenheiros, né, que resolveram empreender. É como se fosse o digamos assim, a pré-história das startups. Né?
Boa.
mas não tinha mentalidade de growth, etc. Então, a gente, lógico, né, aprendeu bastante, mas também tomando muita porrada. E essa empresa acabou sendo adquirida, né, mais tarde, por um outro grupo mais profissionalizado, né? Eu fiquei até um tempo após essa fusão, mas depois eu acabei saindo desse mercado e eu estava próximo a ingressar, né, na faculdade ali, e eu falei, meu, eu quero emergir um pouco mais no mundo acadêmico. Então, nesse momento, eu comecei a fazer muito serviço freelancer, né, prestando serviço para outras empresas, agências de publicidade, fotógrafos em diversas áreas ali. Esse foi meu início de carreira, né, digamos assim, um pouquinho da minha escola.
Nossa, incrível, incrível. E aí você disse que já estava entrando na faculdade, é isso?
Exatamente, né, então... Aí eu falei, poxa, que curso que eu vou fazer? Era muito comum, ou eu ia aprender para o jornalismo, pela escola que eu tive, né, ali com meu pai, ou para agência de publicidade, né, que fazer publicidade ali, que também era um curso bem da moda, assim. Mas, cara, quando eu comecei a olhar as ementes do curso, assim, né, por curiosidade, eu me deparei também com um curso de rádio e TV. Poxa, rádio e TV e tal, né, o nome, assim, não me encantou, mas o conteúdo era muito interessante. Então, eu coloquei como segunda opção, né, coloquei publicidade e rádio e TV como segunda opção. Uhum. Enfim, eu não passei para publicidade, acho que eu fiquei ali na beirinha ali para entrar no curso, mas logo me chamaram para o curso de rádio e TV e eu falei, poxa, por que não, né? O conteúdo, para mim, soa-se mais interessante, né? Eu percebi que era um pouquinho mais à frente até do que eu já tinha know-how, né, desse mercado de publicidade e jornalismo. Então, eu falei, cara, vou nessa, né? E, cara, por incrível que pareça, esse curso ele foi um grande embrionário do que se tornou hoje a internet, né? Que a gente precisa ter o domínio ali, né, das três áreas, né, que é, de fato, publicidade, é texto e a parte de imagem, né, de vídeo, de produção de áudio, que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, não deixa de ser um novo formato, né, derivado. Então, cara, isso para mim foi uma escola tremenda, assim, me preparando para aquilo que, né, futuramente eu iria me deparar com... trabalhando com internet. Então, isso foi muito bacana. Então, assim, a gente vem de uma época que não tinha nomenclatura nem cursos, né, para aquilo que a gente faz hoje. Então, ter essa visão ali antecipada do que seria, né, uma tendência de futuro foi muito, muito bacana, muito positivo.
Nossa, é incrível isso que você acabou de falar. Esses três pilares que você acabou de dizer, que é texto, que é uma coisa que a gente vive hoje muito, né, com as redes sociais, principalmente, e a gente poder se comunicar. Vídeo, né, que realmente... A gente olhando hoje para as redes sociais, olhando para todas as redes sociais mais de vídeo, né, sei lá, TikTok, Quai, Instagram, faz todo sentido. E o terceiro, que era mesmo, Max?
É o rádio, né?
O rádio. Olha que incrível. E lá naquela época você já aprendeu isso, já começou a ter essa visão e hoje já virou meio que commodity, mas quem teve essa experiência lá já saiu na frente. Nossa, impressionante. Então você fez rádio e TV na faculdade, é isso?
Exatamente. Me formei em rádio e TV. É lógico, depois eu fiz outras especializações, mas o curso, né, de graduação foi rádio e TV. E ali, cara, tinha que fazer assim, roteiro, né? Eu tinha que escrever textos, eu tinha que, por exemplo, fazer uma filmagem, então eu tinha que saber os planos, né? Então, plano americano, médio close. Então, cara, hoje quando você vai fazer um trabalho, uma campanha, ou fazer alguma filmagem, cara, você já sabe, né, também chegar com uma linguagem específica, né, com toda a tradução também técnica, né, para fazer o desenvolvimento ali do material. Então, isso me agregou muito ali na minha vida. E assim, e além de esse conhecimento acadêmico, né, do que eu teria no curso, cara, foram 4 anos muito loucos, assim, né, porque eu realmente tive uma imersão nesse mundo, mas também, assim, como diretor do Grêmio, então, assim, eu fui do diretor acadêmico durante os 4 anos, fiz festa pra caramba, fiz festival de música, festival de cinema, enfim, a gente aprontou bastante, assim, na faculdade. Eu fui pra Uni também durante o período, né, peguei um pouco mais um viés político ali em determinado momento. Cara, isso me desenvolveu de uma maneira, assim, extraordinária como pessoa também, né, não só na parte profissional, mas também como indivíduo, né. Então, acho que eu fui muito grato, assim, do que eu tive como vivência durante esse período.
Nossa, que bacana.
Bacana, né,
Jorge? Demais, cara. Então, e pegando essa história aí do rádio e TV, acabou fazendo rádio e TV, gostou do conteúdo, e quando você estava cursando a faculdade, você pensava em atuar em qual área quando saísse da faculdade e acabou indo para qual área?
Vamos lá. Então, nesse, que nem eu falei, né? Nesse período eu estava fazendo muito freelancer, né? Então, eu prestava serviço assim para Scania, Casas Bahia, estúdios de fotografia, sei lá, tintas coral, revista. Então, eu fazia de tudo, cara. Porque precisava ganhar dinheiro. Então, eu estava ali né, estudando, mas uma forma de outra, você precisa pagar a tua cerveja ali no bar, né?
A realidade do universitário, né?
É, exato. Né? Então, você precisa se virar, né? Então, assim, eu não tinha muito claro ainda o que eu queria fazer. Né? Eu já estava com o pé ali mais, talvez, na publicidade, acho que nesse momento. Então, assim, eu tinha um conhecimento técnico que acho que me encaminhou um pouco mais para esse lado, né, da publicidade. Então, quando eu estava no último ano da faculdade, foi bem bacana essa história, né? Eu fui... Tinha um amigo meu que estava fazendo, na verdade, um freelancer também, para a Drizzle, né, nessa época. E, assim, só que ele trabalhava no estúdio de fotografia do tio dele. O tio dele bancava o salário dele, só que ele tava fazendo por fora lá, né? Aí o tio descobriu, né? E, lógico, deu uma chamada, deu uma carcada nele. E ele me ligou, lembro, sei lá, era meia-noite. Falou, Max, pô, eu tô atendendo um cliente, assim, não vou conseguir amanhã lá. Tem como você ir pro meu lugar e tal? Falei, cara, meia-noite, onde que é? Não, São Paulo, Faria Lima e tal. Falei, caramba, tá bom, vai, eu vou, né? Aquela coisa que tem tudo pra dar errado, né? Você fala, meu, furada, né? Não, tudo bem, vai, vamos lá. Dá pra encarar. Falei, cara, e assim, a gente não tinha Google Maps, a gente não tinha nada, né, pra se basear, né, pra procurar ali. E, cara, como é que eu vou chegar lá? Falei, ah, o que eu pensei na minha cabeça, né? Vou lá pra Sé, a Sé lá sai pra tudo que é lugar, né, ali eu me viro, né? Então eu peguei, né, eu sou do ABC, sou de São Caetano, peguei o ônibus, um trem, parei ali na Sé, e aí, né, me informei, e aí consegui chegar no lugar, ali no horário que estava planejado. E aí era um projeto para fazer um catálogo de joias, né, nesse momento ali, a produção gráfica era muito preciosa ali, né, como desenvolvimento, então se demorava 4-5 meses para fazer um catálogo, né, era realmente um período muito árduo, assim, porque você não tinha todas as tecnologias que a gente tem hoje, né. E aí eu fiz esse freela, né, foi bacana, peguei uma puta experiência, adorei, assim, no caso eu tinha que fazer tratamento de imagem, né, tinha que deixar as joias mais bonitas, aplicar no fundo ali do catálogo, que era um fundo diferente, enfim, então foi bacana e, enfim, fiz esse job e acabei concluindo ele, e depois saí, enfim, continuei minha vida ali, acadêmica, e depois me chamaram de novo, só que a dona da empresa tinha um projeto que ela estava trazendo para o Brasil, que era o licenciamento da marca Pequeno Príncipe, né? Sabe o livro, né?
Sim, que bacana.
Então, olha que louco, né? Ela fez uma coleção de joias inspirada no Pequeno Príncipe e ela pegou um contato ali, um conhecimento com a família, né? Do Saint-Exupéry, que era o escritor falecido, né? Uhum. Em acidente, inclusive, de avião. E ela trouxe a marca para o Brasil de maneira oficial, né? Então, ela me, assim, viu minhas habilidades ali profissionais e me convidou para trabalhar com ela, assim, sendo o designer da marca, né? Então eu tive que fazer guide, tive que fazer os desenhos ali, né? Fazer as ilustrações vetorizadas, né? Para poder comercializar e colocar, disponibilizar isso para o mercado, né? Então eu lembro que um dos primeiros grandes projetos que a gente fez foi com a Tokstok, né? Que fez uma linha ali do Pequeno Príncipe, teve bastante sucesso na época, etc. Então aí, né, a Drizzle, de novo, como era da família, né, me chamou para fazer o próximo catálogo. E aí eu fiz, né, novamente o material e aí recebi, de fato, o convite para trabalhar na empresa. Então, esse foi como eu fui parar na Drizzle, né, isso eu estou falando, sei lá, 14, 15, 16 anos atrás.
E aí você começou a se especializar com joias, então, nessa época, Max?
Nessa época. Né? Então, eu tinha acabado de sair da faculdade, isso era, sei lá, 2005, então foi nesse período ali que eu comecei a ter contato com esse universo, né? Eu jamais pensaria, né, que ia trabalhar com luxo, mas, enfim, o mundo foi me direcionando para esse caminho, digamos assim, uma ligação à meia-noite, você poderia falar não, né? Então, eu costumo até dar muito esse exemplo, né? Às vezes a vida profissional é bacana, né, para as pessoas escutarem isso. Às vezes até umas bifurcações, assim, sabe? Que você tem um caminho A, você tem um caminho B. Às vezes você nem acha que aquilo pode ser te levar em algum lugar, mas às vezes pode fazer toda a diferença, né? Então, você aceitar um convite à meia-noite, né, pode te levar para um lugar que você jamais esperaria. E eu acho muito legal, né, como isso acontece na vida, né? É uma das mágicas que eu acho que é bem interessante.
E ô Max, e você teve medo quando você chegou essa ligação à meia-noite? Você teve medo do que ia acontecer?
Cara, assim, tudo que, digamos assim, me desafia sempre me atraiu muito, sabe, Maurício? Eu falo, ah, vou pagar para ver sempre. Eu sempre gosto de pagar para ver. Pode ser que não dê certo, né? Mas você tem que, às vezes, né, correr o risco ali, né? Aí vou fazer mais um parênteses aqui rápido. Tem uma história de um primo meu que foi muito engraçado. Ele recebeu uma herança, ele era da cidade, recebeu uma herança para ir cuidar de um sítio ali que ele recebeu como terra ali, né? Falou, meu, mas você vai para lá? Não, vou para lá, tal, tá, vou cuidar, vou cuidar de gado, vou, sei lá, né? Ele tinha os sonhos dele ali, né? Cara, resumindo, assim, o cara da cidade, né, chegando ali no meio do mato, né? Tudo matuto, assim, meu, os caras passaram a perna nele, né? Enganaram ele, vendia gado com um peso de água junto, enfim, aquela coisa toda que, né, acontece com quem não tem experiência. E acabou não dando certo e ele voltou para a cidade, né? E aí eu perguntei para ele, né? Cara, e aí, como é que foi a tua experiência, né? E ele virou para mim e falou, olha, às vezes a dúvida de não ter tentado te consome mais do que você ir lá fazer e dar errado. E aí você recomeça de novo. Então, cara, isso ficou para minha vida inteira, assim, esse ensinamento, entendeu? Então, às vezes a gente fica com medo, sim, de algumas coisas, mas às vezes se você não for e tentar fazer, às vezes aquela dúvida de saber se vai dar certo ou não te consome mais do que você fazer e dar errado e você recomeçar, entendeu?
Tem uma frase que eu levo pra vida, que eu escuto sempre de uma pessoa que eu acompanho, é que se você tá com medo, vai com medo mesmo.
É melhor
tentar fazer as coisas, igual o Maurício estava falando, que eu não participo muito, tô aqui hoje.
É isso aí.
Tá com medo, vai com medo mesmo.
Você
desenvolve assim, né?
Eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu me pergunto também, eu faço essa pergunta pra mim. Maurício, você tá com medo de fazer tal coisa? Se eu tiver, é um ponto positivo pra mim, porque é que nem andar de moto. Se você perder o medo de andar de moto, você cai. Uhum. Então você tem que... Eu ando de moto, então é uma coisa que eu levo muito pra minha vida. Você perder o medo de andar de moto, você cai com a moto. Eu faço essa pergunta se você teve medo, porque nós temos, né? Sim. E a gente só não tem medo quem sempre faz as mesmas coisas a vida toda. E daqui a pouquinho a vida não tá mais ali. Então, cara, o Jorge falou agora, e é exatamente o que eu também falo. Se tiver com medo... Vai com medo mesmo, vai pra cima. Isso é muito legal. Uma coisa que você faz, e eu falo muito, né, dos meus outros podcasts, daquela questão das soft skills e hard skills. Cara, você uniu as duas, né? Pelo que você tá falando agora, você, com toda a experiência que você teve lá nas trincheiras da tua vida acadêmica, que você participou do Grêmio e tal, e você desenvolveu as tuas soft skills ali, aí junto com isso você desenvolveu as tuas hard skills, e é muito legal, porque aí você, a parte técnica você aprendeu também, e você uniu as duas. Começou já no ramo de joias, lá atrás, e foi embora. E isso é incrível. Pra galera que tá nos ouvindo aqui, gente, a gente tem medo mesmo. A gente não sabe se vai dar certo. E muitas vezes a gente quer ficar na nossa zona de conforto. O nosso cérebro sabe disso. A gente tem que mudar. Vamos sair da zona de conforto. Max, e hoje? Hoje você... Aí você teve toda essa história lá com... Já entrando, né, no mundo de joias. Aí depois você passou também pela Júlio Cubo. Hoje, o que você enxerga de possibilidade para o e-commerce? Porque eu, Maurício, eu olhando... Eu falo por mim, tá? Eu fico olhando e comprar um relógio de R$200 mil pela internet. Cara, como é que tá isso? Como é que tá a questão da entrega? Tem seguro? Não tem? Conta pra gente como é que funciona isso internamente. Se existe muita procura. Conta isso pra gente, por favor.
O mercado de luxo no digital, eu acredito que seja um dos mercados mais difíceis, né? Então você já, quando entrou no digital, aí entrou num mercado que é bem específico, assim, e complicado de trabalhar no digital. Aproveitando aí, complementando, né, a pergunta do Maurício, qual que é a importância do branding de marca para o mercado de luxo aí no digital?
Vamos lá, tem bastante história aí para contar, Maurício. Só para voltar um pouquinho na linha do tempo, você falou hoje, né? Mas só para contextualizar. Né, meu primeiro projeto de e-commerce para o mercado de joias foi em 2012. Né, então, em 2012, eu já identificava que era um caminho sem volta, né, que no caso, né, o cliente ele demandaria, né, de fato, a internet ali como plataforma de consumo. É lógico que inicialmente foram projetos mais embrionários, mas logo na sequência, cara, força total e realmente, né, começou a vender, né? Então, eu tô falando isso há 11 anos atrás, né? Então, a galera acha que o growth de e-commerce foi há 3 anos, né? Em período da pandemia, nada, cara. Isso aí a gente já tá ralando e aprendendo há muito tempo, né? Mas, assim, vamos falar com relação a bens de alto valor agregado, né? Que você deu o exemplo de relógio de 200 mil, né? Vamos lá. Eu acho que, assim, o e-commerce, ele tem várias vertentes, e uma delas é a prestação de serviço. Então, vamos supor, Maurício, você conhece já o produto, você conhece a marca, só que, cara, você é um empresário que você tem sua vida totalmente atribulada, você tem ali seus minutos contados para você ficar com a tua família, você, né, ter ali suas reuniões de negócio, e, cara, você quer muito comprar uma coisa ali, um objeto que você já conhece, já teve um contato, só que, cara, você não consegue ter tempo para ir na loja, porque isso você vai ter que pegar uma hora de trânsito, estacionamento, você vai ter... Cara, e você já sabe, você já conhece. Então, esse cara, por exemplo, ele opta por comprar pelo online por questão de comodidade, né? Então, tá ali um check, né, que você já tem ali com uma questão do serviço. Como é que você conquista esse cara, né? De fato, dando segurança para ele na entrega, falando que a entrega é segura, tem, né, um mecanismo de proteção ali. Então, tudo isso faz com que você, de fato, proporcione para esse cliente, né, a segurança de compra também. Que nem, nesse caso, eu falei que é um cara que já tem um relacionamento, lógico, com a marca, com o produto. Então, a compra dele ali já é mais instantânea, como serviço. Mas, assim, imagine que eu sou um cara que tem muito dinheiro e tenho acesso a qualquer marca. De qual marca eu vou consumir? Aquela que me atende em todas as minhas situações ou aquela que costuma falar mais não do que sim para mim? Ah, se eu comprar para internet, você vai entregar? Não. Ah, eu tenho que ir na loja? Tem. Ah, mas eu consigo fazer um pagamento remoto? Não. Então é isso, sabe? Então eu acho que tem muita questão da prestação de serviço envolvida nesse nível de compra, tá?
Perfeito. Sabe, é uma dúvida que eu tenho, né? Porque a gente fica pensando nesse valor agregado, porque é uma realidade. A gente fala de várias pontas aí no e-commerce. Então, nós temos e-commerce de alto luxo, como você está acostumado, e-commerce, né, de médio luxo, de baixo. Então, a gente às vezes fica na dúvida, né, de como de fato funciona isso, quem são os clientes, né? Porque a gente sabe que depois da pandemia, e durante a pandemia e depois da pandemia, diminuiu muito a ida às lojas físicas, mas isso já acontecia anteriormente, já tinha esse movimento também. Então, isso é uma questão que fica muito no ar ainda. Agora, tem uma dúvida muito importante. Como que você entrega? Como que você entrega um relógio de 300 mil reais para esse cara na casa dele? Tem uma transportadora específica? Conta pra gente um pouquinho.
Sim, vamos lá. Então, quando a gente fala, né, de entregas aqui em Grande São Paulo, a gente sempre opta por um portador nosso, da própria empresa, né, com todos, né, um aparato ali de romaneio e segurança, né, que a gente tem, que dá uma certa confiabilidade, né, também no processo, né? Então, quando a gente tem uma situação local, a gente mesmo que administra, né? É um volume, é lógico, baixo, né, nesse nível de valor, então a gente consegue administrar bem. Mas, por exemplo, quando é fora de São Paulo, que aí a gente está falando, né, interior, a gente está falando ali ou em outras regiões do Brasil, aí a gente recorre a transportadoras especializadas, né, que de fato consegue ali embarcar o produto com seguro, tem toda uma rastreabilidade também que a gente consegue ter ao longo do processo, né? Então, é dessa forma, assim. O correio hoje, né, ele tem um valor limite, né, de 10 mil reais, né, de custo de cobertura, né, de seguro, e aí a gente pensa sempre com a ótica de preço de reposição também, né? Então, vamos supor, se eu tenho um preço, o produto custa 30 mil reais e meu custo de reposição é 10 mil reais, então eu entendo que, por mais que o valor da nota seja 30, e se tiver um chargeback, um estorno ali, né, um extravio na operação do correio, eu vou receber 10K, e esses 10K vai permitir eu repor esse produto. Então, eu tenho um pouco dessa visão ali na questão de valores e logística.
Ah, legal. E uma dúvida também que me surgiu aqui, que você vai respondendo e eu vou pensando já num monte de coisa que eu sempre quis perguntar e não consegui.
Aproveita.
Vou aproveitar agora. Quando você tem um e-commerce e aí você vende prata e aí eu quero ver a tua visão sobre isso, se tá muito aderente àquilo que eu penso também e pra galera que tá nos ouvindo. Você vende prata, sei lá, prata 925 e você vende ouro 18. Você acha que a galera, nem tô falando de alta joalheria, tô falando de prata 925 e ouro 18. Você acha que funciona bem você usar o mesmo e-commerce para vender esses dois caras? É a mesma comunicação, né? Ou não? Ou você tem que ter uma página só para venda de prata, porque é uma comunicação específica, e uma só para venda de ouro, porque é uma outra comunicação?
Vamos lá, eu acho que primeiro, né, que eu tento trazer assim, sempre como experiência. experimento, assim, né? Primeiro, você precisa entender o negócio. É, a tecnologia, eu sempre falo isso pro pessoal, né? É não colocar a tecnologia na frente do business, né? O business sempre vem primeiro e a tecnologia, ela vem para complementar aquilo que você precisa, né? É chegar com um objetivo. Então, por exemplo, tem marcas que optam, né? Por realmente ter uma cisão. Vou dar um exemplo aqui, né? De outros players. A Vivara, por exemplo, né? Tem a linha Life, né? Que é a linha de prata. E tem a linha, né? Da Vivara. Então, ambas operando, digamos assim, na mesma estrutura, mas com marcas diferentes. Até agora, no varejo físico, já fizeram essa cisão também ali, para ficar bem claro ali, né, um público e o outro público. No nosso caso ali da Drizon, hoje a prata e o ouro, elas estão na mesma, digamos assim, no mesmo guarda-chuva de marca. É, lógico, com algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, quando a Drizon trabalha com prata, ela sempre trabalha com ouro junto, como material. Mas, assim, lógico que você tem que tentar segmentar o máximo possível a comunicação, porque muitas vezes, de fato, você vai estar falando com um público diferente. Então, por exemplo, você fazer uma campanha ali para uma joia de prata, você vai ter um público, né, mais orientado para esse tipo de consumo. Então, você tem que estar muito atento ali pelo seu ticket médio, a FB, se a pessoa já comprou outra joia de prata, se ela tem esse costume, se o ticket médio dela é mais baixo. Então, de fato, ali você tem que fazer essas análises apontadas muito com o norte de CRM mesmo, né? Mas acho que assim, fica muito optativo, tá, Maurício? Eu acho que é uma questão assim, a pessoa precisa entender realmente o business da empresa. Se ela tem essa, na verdade, assim, esse anseio de conquistar uma base maior, mais popular, eu acho que a prata, ela faz todo o sentido, né? Porque ela é mais democrática, assim, né, com relação a valores. Mas elas também podem conviver juntas, né, dentro do mesmo guarda-chuva de empresa. Acho que uma coisa não anula a outra, é mais uma questão de decisão de modelo de negócio mesmo.
Pensando aqui que ele falou sobre o cliente ali do mercado de luxo, que já conhece a marca, já conhece o produto, não tem tempo de ir na loja e opta pela compra na plataforma digital. Eu queria entender como que as marcas de luxo, elas atraem novos clientes pelo digital. Ou se a maioria mesmo, qual é a porcentagem de pessoas que compram no digital, que vem pelo digital mesmo, ou que só a maioria realmente já conhece a marca, já conhece os produtos e acaba optando pela plataforma só por comodidade.
Não, perfeito, Jorge. Até fiquei te devendo a resposta lá de brand. Agora imagina. A gente faz uma imersão sobre o assunto. Primeiro, né, que nem eu falei para vocês, né, eu acho que uma marca forte, ela sempre vai trazer mais benefícios para a empresa quando a gente está num nível de competitividade maior. Então, assim, a internet, cara, você tem acesso a todas as marcas. Qual marca que eu vou comprar? Então, assim, com certeza é aquela que vai te dar mais segurança, é aquela que você sabe que não vai sumir no dia seguinte, é aquela que vai te dar um pós-venda eficiente, é aquela marca que vai te trazer um status, porque você quer ter um objeto ali que encante, né, a pessoa que você for presentear. Então, acho que o brand entra muito nesse aspecto, né, de trazer a segurança, trazer também o encantamento, né? Como é que você constrói uma marca forte, né? Eu acho que, assim, você precisa, primeiro, entender muito bem quem é seu público, e com esse parâmetro, né, você hoje tem artifícios, né, para você, lógico, sempre estar associado a marcas também importantes. Então, você pode desenvolver collabs. A Drizon sempre utilizou muito desse instrumento, né? Então, eu fiz, por exemplo, coleções com as principais influenciadoras. Lembra do Anel do Senhor dos Anéis? Né? Sim. A Drizon foi um licenciamento que fez um filme na época. Crepúsculo, Hello Kitty. Então, assim, a marca, ela foi associando a outras marcas também, né, de relevância ali para o público que ela queria atingir, e foi ganhando espaço, né? Então, houve coleções assinadas por Erkrovit, a princesa Paola de Orleans e Bragança. Então, tudo isso vai construindo, né, uma marca forte para o público, né? Ao ponto, né, das pessoas, quando você, né, falar o nome, já tem essa associação. E transpondo, né, para o nosso universo hoje, eu acredito que, assim, o marketing de influência, né, é muito relevante para o mercado de luxo conquistar um novo público, né? Então, através de influenciadoras que têm uma capilaridade com um público mais jovem, né, com uma mulher que está fora, né, dos grandes centros, que não tem esse contato contato com a loja física, né? Porque a Drizon ela tem hoje 4 lojas muito bem posicionadas, né? Então, ali no principal ponto do Shopping Iguatemi, você tem uma loja Drizon. No principal ponto do Shopping Morumbi, você tem uma loja Drizon, né? No Ibirapuera, no Higienópolis, né? Ali junto com a Rolex. Então, assim, mas quem não tem essa experiência do físico, né? E precisa converter para o digital, eu acredito que a estratégia de trabalhar com influenciadores, né? Ela é sempre muito assertiva, desde que você saiba trabalhar no modelo certo também. Né? Então, eu sou bem crítico a esse modelo de trabalhar da maneira convencional. Eu sempre tento fugir um pouco fora da caixa para conseguir alcançar o objetivo trabalhando com essa estratégia.
Você falou dos influenciadores. Ainda é complicado medir o ROI dos influenciadores, Max? É um pouco complicado, né? Não sei como é que você faz hoje.
Assim, Maurício, e não é, né? A gente tem algumas formas de trabalhar, por exemplo. Eu acredito que para os mercados mais tradicionais, né, a questão de você ter um cupom atrelado, influenciador, sempre vai ser uma forma de você medir, né, se de fato aquele influenciador está trazendo um público. Então, eu acredito que o cupom ali funciona para a grande maioria do público. No caso de joalheria, por exemplo, né, eu sempre tentei medir muito esse retorno através de uma estratégia de trabalhar com o branding junto com o influenciador, ou seja, fazer uma coleção assinada por ela, na qual ela teria uma responsabilidade na divulgação, na criação, para que a joia também tenha uma identidade muito próxima ao que ela acredita, que o público vai se identificar, né? Então, assim, se essa coleção assinada por essa influenciadora, que ela trouxe toda a bagagem dela cultural, do público dela também, na troca ali da criação, de fato tiver um desenvolvimento comercial, e aí você faz, lógico, o segredo do pulo do gato é fazer um success fee ali também envolvido no meio, que com certeza você vai ter um retorno de acordo com aquilo que você plantou com um relacionamento, digamos assim, a médio e longo prazo com esse influenciador. Então, eu acredito muito nesse modelo, sabe, Maurício? De troca mesmo, sabe? Eu não posso pegar um produto pronto e enfiar goela abaixo para um influenciador divulgar. Eu acredito muito mais numa troca de parceria, né? Que a gente consegue ali engajar melhor o público dele, trazendo mais próximo para a marca e assim performar em vendas.
Ô Max, e a galera para trabalhar com você? Uma dúvida que eu tenho também, eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas uma galera que vai trabalhar com e-commerce, né? Então, diretamente com o Max, essa galera, ela precisa necessariamente, e aí vamos falar agora de onde você está trabalhando. Você acredita que a galera que vai trabalhar com você, ela precisa necessariamente já ter trabalhado em um varejo de joias ou não? Isso é uma coisa que ela tendo um e-commerce, ter trabalhado em outros e-commerces vendendo brinquedos, enfim, moda, ela vai se adaptar bem para o mercado de joias ou não? Você vê que ela vai ser muito mais assertiva ela entrando já com uma experiência em joias.
Vamos lá, eu acho que assim, não é um ponto obrigatório, lógico, facilita muito a tua vida, né? Porque se você tem uma pessoa que já conhece o universo das pedras, do ouro, porque, enfim, a gente tem mais de, sei lá, 200 tipos de pedra com características diferentes, né? Enfim, então, assim, se a pessoa já sabe, né, um pouco mais desse universo, lógico, facilita. Mas, assim, mas como vias gerais, Maurício, eu procuro muito ver o desempenho na força de vontade mesmo da pessoa, sabe? Eu acho que habilidades você sempre vai poder ensinar. Agora, força de vontade, aquele sangue no olho, entendeu? Isso acho que é muito do indivíduo. Né? Que são, eu acho que, atributos essenciais para quem quer trabalhar com e-commerce ou mercado de luxo, que é muito detalhista, né? Dentro dessas funções, mas eu sempre prezo muito nisso. Eu fico muito reparando, assim, se a pessoa, por exemplo, entrega uma atividade, será que essa pessoa, depois que acabar essa atividade, vai procurar fazer outra coisa? Vai me provocar para falar, oh, terminei, tem mais outra coisa para fazer? Eu sempre fui muito assim, tá, Maurício? Eu sempre fui esse cara que, poxa, terminei de fazer uma tarefa, pô, tem mais outra coisa, vou pegar aqui um outro assunto para resolver, poxa, tá precisando de uma ajuda, ajuda um colega, tenta, né, interagir com outras áreas. Então, eu acho que isso é o brilho no olho que eu procuro no candidato para trabalhar comigo, sabe? Se essa pessoa tiver essa provocação, né, eu acho que ela tem boas chances ali de se desenvolver muito bem.
É uma pergunta que eu sempre faço, né, Jorge? Sempre faço essa pergunta pros heads. Cara, 99% dos gerentes me falam exatamente isso, né? Esse brilho no olho, esse amor por aquilo que está fazendo, aquela gana de querer fazer, querer fazer acontecer de fato.
Querer, né? Fazer e querer aprender, né?
E querer aprender.
Eu acho que hoje em dia tá difícil encontrar as pessoas que são comprometidas com a responsabilidade que está assumindo E às vezes com elas mesmas, né? De aprender, de se desenvolver. Então,
exatamente.
Quando encontra essa pessoa, é sempre gratificante.
Exatamente.
Não deixa ela escapar, né?
É. E acho que a troca, né, Maurício, é sempre muito favorável, né? Então, quando você encontra um terreno fértil para plantar uma semente, eu acho que sempre vai trazer, digamos assim, uma boa colheita para ambos os lados.
Né? Sim, nossa, espera aí, eu vou até anotar essa agora. Espera aí que ia sair, até escorreu uma lágrima aqui agora. Gostei, hein? Sensacional, isso dá um corte, hein? Dá um corte maravilhoso. Ô, Max, o que você vislumbra para o e-commerce? Né? Só te contextualizando, eu e o Jorge, a gente foi convidado pela Patrícia, que está dentro da comunidade StartEcom também, para ir no evento da Beauty Fair esse final de semana, que foi bem bacana, né, Jorge?
Bem bacana.
E lá, e a Beauty Fair faz parte de um grupo onde a Paty, que trabalha dentro de uma empresa hoje, que é a Taif, né, tá lá fazendo bastante coisa legal pro mercado, é um grande evento. E lá tinha um stand, tinha um estúdio de uma rede social chamada Quai, né? Eu gosto muito do Quai, inclusive tinha o Win, que é um cara bem, bem legal aí do e-commerce também, tava lá fazendo algumas lives. O que, que você vislumbra para o futuro do e-commerce? A gente já sabe que essas live e-commerce já é uma realidade na China, no mundo inteiro, no Brasil também. Talvez em alguns lugares aqui no Brasil não engrenou ainda, mas na tua visão, como especializado em e-commerce, como um cara bastante experiente, o que você vislumbra do e-commerce para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos? Qual é a tua visão sobre isso?
Cara, vamos lá, vou tentar pegar minha bola de cristal aqui, né? O negócio é muito hard, a gente não sabe nem o que vai acontecer no ano seguinte, né? Quanto mais daqui a 5 anos, né? Mas lógico, a gente já vê alguns caminhos, né? Então, você vê, essa parte de live e-commerce, cara, eu fiz experiência, foi bem interessante, né? Já fiz live e-commerce também, no caso, eu fiz ali bem no auge da pandemia, com a Mariana Ximenes, inclusive, como apresentando a live, né? Na casa dela. Né? Olha que loucura.
Legal.
Enfim, a gente pegou um parceiro, né, que foi bem interessante assim, mas também era um modelo muito embrionário, né? Tinha acabado de iniciar a operação e assim, a gente, né, fez ali, não teve uma grande vazão comercial, praticamente nenhuma, né? Até sendo bem sincero, mas cara, deu uma visibilidade assim para a marca muito interessante, né? Então, eu acho que assim, cara, quando a gente tem caminhos novos, a gente tem que experimentar, cara. A gente só vai saber, né, de novo, voltando a tônica, né? Se fizer, cara, não tem jeito, né? A gente só vai saber se o projeto, ele de fato tem desafios testando, né? Na prática ali. Então, eu acredito que pros próximos 5 anos, erra menos quem tenta mais, sabe? Então, eu acho que é isso aí. A gente não vai ter a resposta na ponta da língua. E que nem eu falei, né? O mercado, de fato, é muito mutável e acho que cada vez mais eu fico impressionado quando a gente vê gráficos, né? Lá quando a gente tem os encontros, né? A gente tem os fóruns, né? O tempo, por exemplo, que o ChatGPT teve de adoção, foi assustador, né? Então, 1 milhão de usuários em um dia, né? A gente nunca teve isso na história com qualquer outro tipo de produto ou serviço. Então, assim, a gente sabe que é um caminho sem volta. Então, eu acredito, por exemplo, que a inteligência artificial vai estar cada vez mais presente nas operações. A gente está vendo só a pontinha do iceberg. Eu tenho visto, inclusive, plataformas de e-commerce que já estão trazendo soluções de SEO embarcada através de conexão via API com o ChatGPT instantâneo. Então, você só coloca o nome do produto, praticamente ele já te dá um descritivo ali, para você já iniciar a tua operação. Então, acho que isso é bem incrível. Você tem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, eu vejo, por exemplo, quem trabalha com móveis, né, que sempre tem muita dor ali para fazer uma foto, né, de ambientada num estúdio, porque é caríssimo, né, a produção tem... Cara, tá todo mundo girando por, né, imagem por inteligência artificial desses fundos e aplicando o produto deles ali, né? Então, eu acho que a gente vai ter muito essa questão da facilidade que essas ferramentas novas vão trazer, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem que estar alinhado com aquilo que o profissional vai demandar dessas ferramentas. Então, outra coisa que a gente viu muito, né, nos últimos fóruns, é que, assim, não é que a inteligência artificial vai te substituir, mas sim um humano, né, que sabe usar muito bem essas ferramentas, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Quando eu utilizo a inteligência artificial no meu dia a dia, eu percebo que praticamente eu ganho uns 4 braços, assim, sabe? Aquele homem octopus, assim, né? A gente ganha multifunções ali, né? Então é um pouco disso, mas eu também tenho que saber direcionar, porque o texto vem muito quadrado, então às vezes você precisa refazer, a imagem, né, também não vem 100%, então acho que hoje é um pouco disso. Então eu acredito que a inteligência artificial vai estar é muito presente nas operações. E lógico, né, a questão da humanização, ela volta também com uma força muito grande. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que eu acredito assim, como modelo. Então, por exemplo, vamos supor que você, Jorge, você, Maurício, tem uma dúvida ali para presentear a tua noiva, tua esposa. Cara, tem muitas vezes, a inteligência artificial não vai te ajudar. É um ser humano que tem empatia por você e vai estar presente ali na operação que vai ter que te dar esse suporte, né? Então, assim, quem consegue dar esse atendimento, né, essa exclusividade, eu vejo muito como um serviço concierges, né, prestando muito isso, eu acho que vai ter um nível de vantagem maior do que as demais marcas.
Eu acredito muito nisso também, porque há um ano atrás, ó, dia 12 de setembro de 2022, ninguém falava ainda de ChatGPT. Ninguém estava falando. O ChatGPT a gente começou a falar no início desse ano. Então, eu faço sempre essa provocação de, o que você enxerga para o futuro? Cara, e quando eu me pergunto isso, eu falo, não faço ideia, porque as coisas mudam tão rápido, né? Em um ano, menos de um ano até, a inteligência artificial, ela entrou para a nossa vida, de fato, ela já vem acontecendo há muito tempo, mas nós, a grande maioria, né, a média da população, ela não tinha esse acesso, ou pelo menos não aplicava tanto, e agora está aplicando o que faz parte da nossa vida. O ser humano ainda precisa disso, o ser humano ainda precisa disso que a gente está fazendo aqui, conversando, falando sobre o nosso futuro, do que a gente quer fazer, mas a inteligência artificial, ela veio para ajudar muito, e não só o ChatGPT, em várias outras nuances, né? Acho que faz muita diferença.
Eu acho que mais do que nunca, hoje, em qualquer mercado, né, no digital não é diferente, vai estar à frente, não só quem tiver antenado às mudanças, mas quem conseguir acompanhar a velocidade das mudanças, porque cada vez está mais rápido, e você precisa ter uma curva de aprendizado mais rápida também, então isso faz toda a diferença aí, em qualquer operação hoje em dia.
Com certeza. Pegando um pouco o gancho da questão da aprendizagem, né? Eu tive uma experiência muito rica também durante a pandemia, porque eu fui convidado para ser coordenador de MBA e pós-graduação da FGV, né, aqui do ABC, e assim, um pouquinho antes da pandemia, né? Então eu comecei, deu 3 meses, aí tombou tudo, fechou tudo, e eu tive que, né, continuar ali desenvolvendo durante esse período, né, com tudo fechado. Então assim, internamente, com um pezinho bem forte ali na educação, o que eu pude aprender, Maurício? Primeiro, a velocidade das coisas está tão alta que os cursos de ponta das grandes instituições de ensino, elas, assim, praticamente elas têm que sair com a velocidade que o mercado tá demandando e não consegue acompanhar. Isso é fato, não consegue. Se você for ingressar num curso querendo a informação de ponta que o mercado está aplicando, muito provavelmente você não vai ter. Só por curiosidade, por exemplo, cursos altamente tecnológicos como machine learning, BI, as grandes universidades hoje trabalham com conteúdo em inglês, que pegam do mercado americano e já botam para cá. Não consegue nem ter tempo para traduzir a ementa do curso. Olha que loucura.
Que loucura.
Então, assim, que nem a gente fala, né? Quando a gente vai para esses fóruns, né, que a gente tem esse contato, a gente vai muito com esse anseio, porque a gente sabe que o nosso mercado ele está dando saltos a cada 6 meses, no mínimo, né? Que nem você falou, já tinha não existia 6 meses, hoje, né? E hoje já está no nosso dia a dia. Então, eu acho que muito isso, né? Plataforma surge, morre, solução de pagamento altera toda hora, né? Então, você vê, esse tipo de coisa que a gente tem que ficar sempre atento. Eu acho que sai na frente aquele profissional que é incansável em absorver conhecimento, e não importa a fonte. Cara, a fonte vai ser o Maurício, que eu vou cruzar na esquina e vou trocar uma ideia com ele, vai ser no almoço com o Jorge, que eu vou expor um problema e a gente vai debater junto, vai ser num encontro com os heads de e-commerce amanhã, vai ser... é isso, cara. Então, eu acho que a fonte do conhecimento hoje, ela tá muito ampla. Só que, assim, ganha quem sabe beber da fonte, né? Quem tem interesse em beber, né? Quem vai lá atrás, né, desse recurso. Então, eu acredito que na parte de desenvolvimento humano, como assim, profissional, né, falando muito mais da parte profissional, é isso, cara. Você tem que aproveitar qualquer brecha que você tiver, qualquer oportunidade, porque ali vai te dar o direcionamento que você precisa.
Eu ia pedir para você, porque agora a gente já está chegando ao final desse episódio, eu ia pedir para você falar uma frase final, e você acabou de falar, foi maravilhoso, porque eu nem falei, né? Max, fala uma frase final aí do nosso podcast, você já disse essa frase, incrível. Max, que conversa maravilhosa, cara, conversa fluida, sabe, tranquila, com muito aprendizado. Cara, eu aprendi aqui em uma hora e pouco muita coisa. Agradeço demais. O Jorge está aqui com a gente também. Jorge, eu quero te agradecer muito, né, por estar aqui junto com a gente, tá participando desse podcast. Max, porra, cara, foi um prazerzaço falar com você, foi uma honra mesmo, muitos aprendizados. Muito obrigado aí pela presença, por tudo que você faz junto com a gente aí dentro da comunidade. Verdade, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Maurício, pela oportunidade. Eu acho que, assim, uma comunidade forte, ela só existe quando os membros, né, se permitem também a participar e ter esse nível de troca. Acho que a gente nunca sabe tudo, né, em momento nenhum. Então, essa troca é muito enriquecedora para a gente, né? Que muitas vezes a gente se encontra até num caminho solitário ali, né? Nas nossas dúvidas, os nossos anseios. Nós somos seres humanos, né? Cheio de falhas, defeitos que a gente está sempre aprendendo. Mas quando você vê o outro também ali no mesmo barco, cara, e às vezes tem gente que te estende a mão e te dá um outro remo ali, sabe? Fica tudo mais gostoso, né? De seguir ainda nessa caminhada, né? Então, eu acho que é isso que nos torna especiais, porque a gente está junto de outras pessoas especiais também, né? Então, acho que um pouco desse sentimento que eu tenho em participar da comunidade e ter essa oportunidade de ter essa troca de conhecimento com vocês. Obrigadão, aprendi muito também aqui com vocês. Foi meu primeiro podcast, então, como eu falo, a gente está sempre aprendendo, né? Então, Jorge, né? A gente estava trocando muito isso, né? Então, é questão de treino, né? Ninguém nasceu sabendo e foi uma delícia e quero fazer muito mais a partir de agora.
Cara, foi demais também. Quero agradecer aí a presença do Max, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Para mim, todo contato aqui com vocês é sempre um aprendizado muito grande, é muito enriquecedor. Vamos em frente, tamo junto sempre.
Vamos em frente. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado. Um recadinho aqui pra galera que tá nos ouvindo, heads de e-commerce, diretores, gerentes de e-commerce. Galera, toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, sai um novo episódio do Start Ecom Podcast. Quero agradecer aqui a audiência de vocês e até a próxima. Valeu, um abraço!
Alô, comunidade!